Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia pra você, bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite. Novembro chegou. Viva novembro. É, novembro. A gente já emenda aí, né? Saímos de um mês da consciência e conscientização da prevenção sobre a questão do câncer de mama, e a gente já entra no Novembro Azul, um mês também para a conscientização, a prevenção e o alerta ao câncer de próstata, né? Os homens, atenção homens, novembro, mês de alerta, hein? Novembro também é o mês da consciência negra, é o penúltimo mês do ano, rapaz, como 2022 passou rápido, viu? A gente começa mais um Tropa de Elite, mais uma vez dando boas-vindas à Casa do Carpinteiro, retornando aqui ao time campeão do Tropa de Elite, somando, né, aos nossos parceiros e colaboradores, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito. É bom demais, hein? Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, língua afiada do Rádio Baiano. O nome dele é...
Marinho Santos.
Eu chegando no seu rádio, a partir de agora você fica ligado. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você fica sabendo tudo.
É, seu repórter, a gente vai estar aí mandando ver sobre as últimas informações, né? As últimas informações aqui da nossa cidade, da nossa região. E você, é claro, ajudando a fazer o Tropa de Elite. Nosso correspondente já está todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida. A gente convoca o Edenildo Braga, né, para trazer as informações do futebol. E, é claro, você participa com a gente, 36752000, no WhatsApp da Gabi, 988291029. Você manda a sua mensagem de áudio de até 30 segundos. E também mensagem de texto para você que está aí aniversariando hoje. Está na bronca com a Prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Atenção, Banco da Vitória, a Embasa já liberou água para o povo. Ontem foi unânime reclamação aqui, mais de 7 dias, água sem cair nas torneiras. Inaceitável, inaceitável isso, viu, seu repórter? E vale lembrar que a Embasa é a empresa baiana de águas e saneamento, viu? Tem que mudar o quê? O que é que tá acontecendo, seu repórter? A Embasa vira e mexe e volta ao topo das paradas de reclamação, viu? Né?
A gente pensa que, imagina que a Embasa vai resolver a problemática, né? E a Embasa sempre... A Embasa, Coelba, sempre no topo das reclamações.
Olha, tem um presidente de uma Câmara de Vereadores que quer gastar 3 milhões de reais. Só tudo isso, viu?
Essa câmara fica perto?
É perto, pertíssimo da gente. 3 milhões de reais. A gente conta no programa de hoje. Olha, agradecer o nosso amigo Oziel Aragão, né? Ontem a gente deu esse furo de reportagem no início do programa. Esse ataque criminoso que aconteceu lá em Olivença, no Cainágua, seu repórter. As pessoas que deram entrada no Costa do Cacau na madrugada e a Tropa de Elite. É como a gente sempre fala, aqui a notícia chega primeiro, gente. Primeiro chega aqui no Tropa, é a credibilidade e a velocidade da informação. Bom, vamos.
Eu só deixei para lembrar você hoje que ontem você não me parabenizou. Ontem foi o dia do repórter policial.
Ontem?
Você não me parabenizou, parabéns, você não lembrou. Repórter.
E, parabéns, repórter.
Renatinho, tá Renatinho, Baby Boy, É, Netinho lembrou quando abriu o programa. Um abraço ao repórter policial Marinho Santos. Um abraço ao repórter policial Coutinho Neto. E nós agradecemos a todos que lembraram do dia do repórter policial, que foi ontem. Um abraço a todos que lembraram e aqueles que não lembraram também. Um abraço a vocês, Carpita.
Ah, um abraço para você e parabéns atrasado, então, viu? Fique triste, não. Você tá igual aquele nosso amigo. Tudo ele fica triste.
Eu, né, imaginei, cara? Que imaginei que Edson Serra ligaria para mim, passaria uma mensagem. Eu imaginei que o Célio, também investigador da Polícia Civil,
também
passaria uma mensagem, mas não passaram, fica batido. O Delmar esqueceu de mim também.
Delmar tá retornando agora das férias. Bom, amanhã é dia de finados, a gente quer saber também como é que tá aí o clima. De missas, visitação amanhã, dia das pessoas visitarem os entes queridos, né? Uma tradição. E aqui no Brasil a gente tem, como é que está o esquema aí? Vamos estar buscando informações para trazer. Itabuna terá 9 missas, né, em memória ao dia de finados. Algumas cidades da região já informaram o esquema especial para o dia de finados. Amanhã, feriado, dia de finados, 2 de novembro. Trazer já a informação do tempo nesse início de programa. Será que teremos aí uma terça-feira com sol, com chuva? Você confere com a gente agora, hein? Bom, nesse exato momento, céu nublado em Ilhéus, termômetros marcando 26 graus. 59% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. 59% vai chover. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora. Confere com a gente.
Copa de Elite. Residência invadida por dois homens foram executados a tiros em Ubatã.
Gás de cozinha deve ficar mais barato a partir de hoje na Bahia, seu repórter.
Dois elementos armados com pistolas deflagraram vários disparos de arma de fogo. Vítima atingido no tórax, na perna e de raspão na cabeça.
Olha
no socorrido à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Esse fato eu vou falar daqui a pouquinho, o que aconteceu na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro do Malhado, Escarpita.
Que coisa, viu? E olha, notícia triste também. Ontem, um jovem, né? Suicídio na zona sul da cidade de Ilhéus. E mais uma vez a gente volta a noticiar esse tipo. Terrível, que é o suicídio, depressão. O que é que está levando as pessoas a cometerem suicídio, seu repórter? O que é que tem mais ainda?
Três homens esfaqueados dentro de casa, vítimas da mesma família, eles faziam uso de bebidas alcoólicas.
Está no oferta 2.113 vagas em concurso público para professor e coordenador pedagógico.
Prédio da Delegacia de Polícia Civil de Canavieiras está condenado precariedade também na Delegacia Territorial da cidade de Una. O diretor jurídico do Sindipoc, Roberto Cerqueira, realizou as visitas e condenou o que tinha que ser condenado.
Olha, sobre a questão de protestos aí nas estradas federais, o ministro Alexandre de Moraes determinou ação imediata para desbloquear as rodovias aqui na Bahia, trecho ali de Feira de Santana, né? O MPF também dando 24 horas para que a Polícia Rodoviária Federal entre, né, Marinho Santos, em ação.
Resolva o problema.
Sem precisar da determinação de ação judicial para chegar lá e resolver o problema. Essas e outras você confere a partir de agora aqui com a gente. É o Tropa de Elite no ar.
Bom dia, Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:18. E 6:18. Olha, tomamos conhecimento de uma ocorrência de disparos de arma de fogo em plena rua Nossa Senhora das Graças, no bairro do Malhado. Inclusive, o núcleo de homicídios de Ilhéus inicia investigações E aí, rapaz, olha, dois indivíduos armados com pistolas deflagraram vários disparos contra uma pessoa conhecida como o Wallace, né? E o Wallace Nunes Ala, ele foi atingido, morador na rua, antiga Rua dos Cometas, Rua Jornalista Paulo Pinheiro, no bairro do Malhado. Olha, o mesmo foi atingido duas vezes no tórax, uma na perna esquerda e de raspão na cabeça. Foi socorrido por populares, levado imediatamente à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece internado. E como consequência da ação delituosa, outras duas pessoas foram também atingidas, lesionadas, sendo elas Jamile Jesus Salles Rodrigues. Essa Jamile foi alvejada na panturrilha, lado esquerdo, e ainda o Joaldo Veloso Rodrigues. Ele também foi lesionado na perna direita. Ambos foram socorridos pelo SAMU e levados à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O investigador de Polícia Civil, o Américo, ele ressaltou durante relatório que os disparos causaram também os disparos de pistola, material a terceiros pelo fato dos mesmos atingirem o vidro traseiro e o teto de um veículo modelo Cruiser, de cor branca. Esse carro foi atingido também, de propriedade de José Carlos Jovita Nascimento. Preste atenção, seus cabelos, em pleno bairro do Malhado.
Que situação, tipo. Rua Nossa Senhora das Graças,
rapaz. Rua Nossa Senhora das Graças, bairro do Malhado.
Pois, rapaz.
O investigador Américo,
tirando inclusive a tranquilidade dos moradores, né?
O investigador da Polícia Civil Américo, inclusive, apresentou 11 estojos de munições calibre 9mm que foram deflagrados e ainda dois projéteis recolhidos no local do fato, Rua Nossa Senhora das Graças, o coração do bairro do Malhado.
Do Malhado, verdade, verdade. Ali pertinho do Hotel Barra Vento. É, né? Que situação, você vê que as pessoas estão municiadas, né? Armadas, até a guela, como diz o povo.
Disparou,
né?
Atingiu, quase matou, de raspão na cabeça. Nossa, duas pessoas que não tinha nada a ver.
Tragédia.
Foram também atingidas.
Bala perdida. Imagina.
E agora o núcleo de homicídios de Ilhéus está investigando tudo isto que acabei de falar aqui, viu, Scarpe?
São 6h19 agora, 6h19, bom dia você. A gente acompanha desde ontem aí as manifestações nas estradas brasileiras, né? 18 estados brasileiros protestando. E as pessoas, é isso que a gente falava, Marinho Santos, colocar em risco a nossa democracia. A eleição já passou, é hora de estender a mão e unir todo mundo. O Brasil precisa agora se unir e tocar o barco e melhorar a vida das pessoas. Já acabou. O resultado tá aí, né? A maioria da população, o país está dividido, tá? Mas isso, capita, foi uma diferença muito pouca. Mas precisamos respeitar a maioria. Isso é a democracia. Ontem à noite, o ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes, ordenou que a Polícia Rodoviária Federal e policiais militares dos estados desbloqueiam, né? Eles precisam desobstruir todas as rodovias bloqueadas desde ontem por caminhoneiros bolsonaristas, movimento que atinge 25 estados e o Distrito Federal, né? Ontem, a gente vai estar atualizando essa matéria ainda, o ministro ressaltou que a decisão é de caráter imediato e, se não for cumprida, resultará em multa de R$100 mil para o diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez. A partir da meia-noite, já está valendo, viu, senhor repórter? Além da penalidade, o ministro pede afastamento de diretor-geral das funções e prisão em flagrante de crime e fala em omissão e inércia da PRF para resolver a situação. Por outro lado, a gente já vê, né, o vice-presidente convidar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para poder conhecer as instalações, né, onde vai passar os próximos 4 anos, auxiliar na questão da transição. A transição de governo é importantíssima. E a gente fica aí, ontem muita gente falando, né, o Bolsonaro não se... Completou 24 horas o Bolsonaro calado, seu repórter, mudo, sem se manifestar. E ele precisa resolver essa situação aí com a turma que está bloqueando. O Brasil não pode parar de jeito nenhum.
É preocupante, ó, tá de bico calado o Bolsonaro, preocupa.
Por outro lado, a gente vê, né, lideranças mundiais reconhecendo a vitória do Lula, parabenizando, já agendando visitas. E a vida segue, gente, a vida segue. Vamos falar agora, ó, tem o presidente da Câmara, né, uma Câmara aqui pertinho, 3 milhões de reais, seu repórter, é muito dinheiro, né? Quer gastar 3 milhões de reais. Aí você me pergunta, mas em que, Scarpita?
Eu quero saber...
A reforma.
Qual o município?
Ele quer reformar. Só tudo isso? Presidente Erasmo Ávila quer reformar a estrutura da Câmara de Itabuna por mais de 3 milhões de reais. Empresas interessadas devem entregar documentação no dia 21 de novembro na Câmara, seu repórter. Foi publicado no Diário Oficial, né, o chamamento para as empresas interessadas em participar desse processo licitatório para a Câmara de Vereadores de Itabuna. O anúncio diz que pode ser gastos até 3.346.343,72 no processo de modernização da Casa Legislativa. Ainda segundo o edital, as empresas interessadas devem entregar a documentação até o dia 21. O presidente é quem assina o documento autorizando a apresentação dos documentos por parte das empresas que queiram participar. É, depois do polêmico painel eletrônico, que demorou bastante para pegar no tronco, vamos ver como a população vai ser beneficiada com essa reforma, seu repórter. É muito dinheiro, né?
Muita grana. Olha, daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, falando que o pau quebrou no bairro do Basílio, na rua Babalorixá, Pai Pedro. O consumo de bebida alcoólica, duas portas de vidro temperado quebradas, soco no rosto de uma mulher. Basílio, o bicho pegou também, Scarpe.
Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho, Scarpita. Olha, sou de Sambaituba. Olha a situação da água. A água aqui tá com muito cloro. Nem dá pra beber. Tá amargando. Tá dando dor de barriga. Ê, danado, diz que a água chega a estar branca de tanto cloro. Atenção, atenção, Ibaza. Olha aí, rapaz. Laine, um abraço pra você. Tem que ter cuidado com essa água aí, viu? Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Aqui é Ivanildo de Lava Pés. Queria parabenizar. Eu tô completando 27 anos, rapaz. Manda alô pra minha esposa Clênia, meu pai Pistola, meu filho William, minha tia Valdirene. E não podia faltar o Floresvaldo, né? Que Deus abençoe aí nosso dia grandemente. Ivanildo, rapaz, valeu que valeu, Ivanildo, um abraço pra você. 27 anos hoje, hein? Parabéns, aniversário aí do Ivanildo lá em Lava Pés. Olha, bom dia, meninos, que Deus abençoe sempre vocês. Eu, Joceane, tô mandando alusão pra minha mãe. Sua mãe já chegou, já, Joceane. Dona Mundinha só quis saber de São Paulo, meu irmão. Tá na Moca, Avenida Paulista, né, seu repórter? Tava na 25 de março, Dona Mundinha, já chegou ou não chegou? Já chegou, já chegou aqui a resposta, já chegou. Então, sua galinha caipira, viu?
Pensei nisso
sua
agora.
Sua galinha caipira, tá debaixo da cama.
Tá debaixo da cama, pra semana, eu vou visitar o chapéu e dona...
Capitu,
do outro lado do rio, da lagoa.
Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, tô ligado na Gabi Ariel aqui da região do Santo Antônio. Forte abraço pra vocês. Ariel, você madruga, viu, Ariel? Ariel não dorme não, rapaz. Olha, bom dia, aqui é Diego da Fazenda Oiteiro, município de Itacaré. Tô ligado no programa Tropa de Elite. Que programação 10 a Gabriela tem. Valeu que valeu, Diegão. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Deus abençoe todos nós. Nenga Áurea do Centro Social Urbano, um abraço pra você. bom dia, Marinho Santos, Escartita, Cida. Cida tá de volta no Vilela, né? É, o Boteco da Cida vai estar retornando aí na Rua da Liberdade. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escartita. Manda um alô aí pra galera do Atacadão do Frango, Eduardo, seu Zé, Eric, Davi, Gil. Estamos todos ligados aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E o Wesley Neves é lá do Condomínio Sol e Mar. Tá pedindo aqui as autoridades para roçar a estrada que dá acesso aí do Nossa Senhora da Vitória ao Sol e Mar. Inclusive mandou fotos pra gente aqui. Atenção, João Aquino, equipe da limpeza aí da Secretaria de Serviços Públicos. Dá uma chegadinha na estrada que dá acesso ao Sol e Mar. Eu tô com essa matéria triste aí, o suicídio na Zona Sul, Sol e Mar, de luto ontem, Marinho Santos. Vou trazer já essa matéria agora.
Você foi pra Itacaré e esqueceu de Didil, Didil de Tchamemé e do Major Ozaná também.
Um abração pra todos lá. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui encontra-se esse cãozinho. Você achou esse cãozinho aí? Foi, maluquinho? Maluquinho perdeu aí, rapaz. Bom, notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br, pra gente pro faturamento. É um jovem identificado por João Matos, de 19 anos, morador da quadra C. Ele morreu na manhã de ontem, ao dar entrada no pronto atendimento da Zona Sul. Informações preliminares apontavam que a vítima ingeriu uma certa quantidade do chumbinho, né? Esse chumbinho aí que anda matando muita gente. É um remédio para matar rato, né, seu repórter?
Agora jovem,
ele foi,
né,
socorrido ainda.
Jovem,
19 anos.
19 anos.
19 anos. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo lá do pronto atendimento da Zona Sul, né, para realizar a necrópsia, apurar as circunstâncias desse óbito. A comunidade do Sol e Mar bastante abalada com essa tragédia. Vamos pro faturamento.
Ô Scarpe, eu vou mandar um alô especial aqui para Daniela. Daniela é de Ilhéus, mora na Inglaterra. Ela é ouvinte do programa Tropa de Elite, a Daniela, lá na Inglaterra. Amiga de Rita Del Rey e amiga do vereador Augustão, do bairro do Iguape.
Valeu, Dani. Good morning. Let's go, everybody. Now, vamos faturar e a gente volta já aqui no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, bola dentro. Edenildo Braga vem chegando com as informações do futebol e a gente vai trazer mais detalhes desse ataque criminoso que aconteceu na madrugada de domingo para segunda lá no Cainágua, em Olivença. É o Tropa de Elite. Até às 8. Num oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, também já o Autopeças, Cabana Palmito e da Casa do Carpinteiro. Continua ligado com a gente, hein? 102,9. Aqui a notícia chega primeiro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:40. 6:40, se manda, vai embora. Acorda, tá na hora.
Acorda pra vida. Manda um abraço pra ele, né, seu repórter?
Manda um abraço pra o Tinho, que é proprietário, dono, diretor da Pousada da Barra. Pousada da Barra, que fica no bairro São Miguel. E que a partir de hoje também começa patrocinando também o programa Tropa de Elite.
Deixa eu falar aqui da Pousada da Barra, principalmente pra turma aí, final de ano tá chegando, né? Aí a turma quer fazer aquela confraternização e lá você tem toda a infraestrutura para realizar o seu evento. Uma área com piscina, churrasqueira, área de lazer, de frente para o mar. Então é bom demais e a gente indica aí para você, principalmente, né, a turma, os evangélicos que gostam de reunir muita gente. Então, Pousada da Barra tem toda a infraestrutura para a realização do seu evento. Tinho, um abraço para você. E obrigado por escolher anunciar aqui no número 1 das manhãs do Rádio News, a região inteira, né, acompanhando a gente.
Tem outra notícia boa aqui, Escarpeta. Essa daqui vai pro Banco da Vitória.
É água pro Banco da Vitória?
Não.
É o quê?
Estou torcendo por esse garoto, não conheço ele. O goleiro Adriel, 21 anos, ele é do Banco da Vitória, baiano de Ilhéus. Ele vai fazer sua estreia pela equipe profissional do Grêmio. É quinta-feira, na despedida do time na Série B. Então aí o Renato Guadalupe, o técnico, ele consultou o treinador de goleiros, ele já era para ter, no ano passado, sido escalado. Ele vai começar como titular. Eu tenho um amigo meu que eu conheci, Scarpita, lembra disso, Café da Manhã, no Hotel Ibis, lá na Avenida, na Avenida São João. E esse torcedor fanático, apaixonado pelo Grêmio, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele me manda todas as informações do goleiro. Quando ele soube que eu sou de Ilhéus, ele falou, tem um garoto lá, um goleiro de 21 anos, vai fazer 22 anos agora em janeiro, o Adriel. Então nós aqui do programa...
Abração aí, a família, né? Todo mundo na torcida do Adriel, né, seu repórter?
Na torcida, a Gabriela FM, você que é do Banco da Vitória...
Você que é torcedor do Grêmio, você... A turma. Os gaúchos, tchê!
Quinta-feira tem Adriel no gol do Grêmio, viu?
E daqui a pouquinho o Edenildo Braga fala de futebol aqui no Tropa de Elite. Exclusivo. Vamos pro Brasília, vamos pro Basílio?
Vamos pro Basílio agora, porque lá na rua Babalorixá, Pai Pedro, Pedro Farias, a polícia militar, guarnição da PM chegando e visualizou uma mulher, essa mulher de prenome Poliênio, com o rosto lesionado. A polícia viu o início de um tumulto, de uma briga generalizada. Ela teria sido agredida com um soco por Jonatas. O Jonatas, este em estado de fúria, agrediu Poliene. O genitor dele, Jaildo, e quebrou a porta de vidro temperado da entrada da casa e a porta de vidro temperado do fundo da residência, deixando assim a casa sem segurança. E aí a polícia chegou, foi informada também pela vítima Luciana, moradora na residência danificada, de que a agressão contra a vítima Poliene, que é ex-cunhada de Luciene, de Luciana, e que Luciana é madrasta de quem? De Jonatas, do agressor. E durante o boletim de ocorrência na delegacia de polícia, a senhora Ivonete, que é mãe do Jonatas, apareceu informando que estava lesionada também, exigindo exame de corpo de delito e em visível estado de consumo de bebida alcoólica. O Jonatas...
Que confusão danada!
Ele tentou agredir Luciana... já tinha agredido a Poliene, tentou agredir a Luciana em visível estado de embriaguez, né?
Essa cachaça impedido, é uma cachaça retada.
Ele foi impedido pelo marido de Luciana e o Jonatas ameaçou de agressão física a Luciana.
Agora, será que essa cachaça dele só faz ele bater em mulher, seu repórter?
Tem umas cachaças que é assim.
Cachaça essa, viu, rapaz?
Só mulher.
Segura a onda aí, meu brother. Lei Maria da Penha, rapaz. Parabéns, ação rápida aí da polícia. Olha, falar em polícia, Marinho Santos, depois desse período eleitoral, já estão liberados aí os perfis, né, das companhias, a 68, a 69, a 70, lá no Instagram. A turma aí divulgando, né, as ações. E a gente manda um abraço. A comunicação faz parte, viu? Bom, Edenildo Braga, tá chegando. Já que você falou aí do garoto aqui do Banco da Vitória que vai estrear aí no gol do Grêmio,
Adriel.
Né? O Adriel, vamos convocar o Edenildo Braga. Ele que traz as informações do futebol aqui no nosso Tropa de Elite.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando, trazendo as informações esportivas. Visando uma vaga na Libertadores do ano que vem, a equipe do Fluminense voltou a vencer fora de casa. Desta feita, a vítima foi a equipe do Ceará. O Fluminense bateu o Ceará pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante Cano, que agora chega aos 21 gols na competição e artilheiro do campeonato. O Flusão é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro Série A, tem um total de 61 pontos. Já o Ceará busca desesperadamente sair da zona de rebaixamento, mas está difícil. O Ceará tem 34 pontos e está na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. Faltando, portanto, 3 rodadas para terminar a competição. Hoje nós teremos 2 jogos no Campeonato Brasileiro Série A. 19 horas a bola rola para Botafogo e Cuiabá. 21h30, bola rolando em São Paulo para São Paulo e Atlético Mineiro. 2 jogos hoje pela Copa Verde, Vila Nova e Real Noroeste, Paysandu e Tocantinópolis. Já a equipe do Bahia voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. Após o empate em casa, o time teve folga e voltou a trabalhar nesta segunda-feira. O Bahia tem o último compromisso na Série B neste próximo domingo e precisa ao menos de um empate para garantir a classificação à volta à elite do futebol nacional. A equipe tricolor joga domingo às 18h30 diante do CRB. Para esse jogo, o tricolor não contará com o lateral direito Marcinho, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço pra você. Amanhã é feriadão, a gente se encontra na quinta, viu?
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva. Mais futebol aqui na programação da Gabriela com Tony Café e Zé Maria.
2,9. Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos aos primeiros áudios de hoje. Quer ouvir a sua voz aqui no Tropa de Elite? Manda seu áudio pra gente. 739-8829-1029. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu mais uma vez aqui. A pesca abre hoje e nada do seguro dos pescadores marisqueiros a sair. A gente liga pro INSS, tá em análise, manda aguardar. E nada sair do análise, a gente esperando, e nada de hoje, que esse dinheiro era para ter saído.
Colônia de pescadores aí, resolver esse problema, viu, seu repórter? É, só tá em análise. Tenta o contato aí com o presidente Reinaldo Oliveira, ver se até o final do programa a gente tem alguma informação, seu repórter. A gente sabe do sistema, né? Sistema lá que fica só em análise. Aí você liga e fala com o robô. Mais áudios.
Bom dia, Mariel Santos. Bom dia, Robert Santos.
Bom dia.
Aqui quem fala é o Leitiane, daqui do Banco da Vitória. A gente queria pedir uma ajuda pela especial de desaparecido Celso Silva Santos e Roberto Paulo.
Celso
e
Silva
aí,
Santos.
Tem 7 dias hoje. E dá pra vocês botar no ar.
Vamos aqui, botando no ar. Da próxima vez, manda o áudio um pouquinho mais alto aí, você falando mais alto, viu? Pra ficar melhor. 2 pessoas desaparecidas, Celso e Roberto, 7 dias, Banco da Vitória em alerta aí, seu repórter. Mais um áudio.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
É, faz uma cobrança aí, começa a cobrar a estrada de Sambaituba, que a chuva acabou, Marinho Santo e Robertinho Scarpita. A estrada de Sambaituba já está precisando de uma atenção especial à estrada. Cadê Gilson Carregador para estar cobrando daí da estrada de Sambaituba? O meu nome é Nilton César, estou fazendo um serviço para lá, mas a estrada está terrível.
Nilton César,
um
tá
bom
certo.
Dia para vocês,
bom
que
dia.
Deus abençoe a cada dia a vida de cada um de vocês. E essa rádio Gabriela.
Bom dia, Nilton César, um abraço para você. Né? Atenção, secretário Nino Valverde. Né? Já preparar aí um esquema para dar aquela melhorada na estrada de Sambaituba. E segue até Ribeira das Pedras. Senão a turma fica na bronca, viu? Tá na hora! São 6h49 na Bahia. Bom dia para todo mundo. Até às 8 tem Tropa de Elite no ar. Manda seu áudio pra gente. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada. Já Nath Almeida vem chegando. Olha, seu repórter, ontem a gente falava com exclusividade de primeira mão sobre o ataque criminoso que aconteceu na noite de domingo, dia 30. Um grupo de pessoas É, foi vítima desse ataque criminoso enquanto se divertia num bar ali no Cainágua, próximo ao distribuidor. Testemunhas disseram que um veículo com dois homens chegou no local atirando, o que resultou em uma pessoa morta e outras 12 feridas. É, o homem foi morto, o José dos Santos Silva Filho, mais conhecido como Zezinho, de 31 anos de idade. E de acordo com informações repassadas pela polícia, ele tinha envolvimento com o mundo do crime. As outras 12 pessoas tinham idade entre 19 e 40 anos, além de uma criança. É, a gente trouxe todas as informações com exclusividade de primeira mão no início do programa de ontem. É, foram encaminhados para a emergência do Costa do Cacau, receberam atendimento médico, mas não foram divulgadas aí informações sobre o estado de saúde dessas vítimas. Ainda segundo a Polícia Militar, a motivação desse ataque está sendo investigada, mas acredita-se que uma disputa entre facções criminosas pode ser o real motivo desse crime. Por meio de nota, a Polícia Civil diz que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar a identificar os autores e que as vítimas estão sendo ouvidas. Que ataque esse, hein?
Olha, Escarpeta, relatos que foi um ataque da facção criminosa Raio A, a outra facção Tudo 3, e que estava no local, e aí alguns tiros pegaram em pessoas que estavam próximo.
Nada então, a ver, né?
Raio A atirou no Tudo 3, e aí foi aí um tiroteio retado, viu?
Vamos lá, giro regional. Mas
você falou da criança que foi atingida
sim,
também,
sim,
né?
Sim, 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 lamentável isso aí. A notícia não para aqui na Gabi.
Interligada no Tropa de Elite.
Nati Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nati Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Itajuípe, seleção verde e branca, vence Tapetinga que vai para a final do Intermunicipal 2022. Em um dia de chuva forte na cidade de Itajuípe no último sábado, dia 29 de outubro, as seleções de Itajuípe e Itapetinga se enfrentaram pela vaga da grande final do campeonato intermunicipal deste ano. Itajuípe venceu o mau tempo e a forte seleção de Itapetinga garantiu, hein, a vaga contra a outra finalista, a seleção de Quijingue. O primeiro tempo foi bastante disputado, com muita água acumulada no estádio Humbertão, dificultando o jogo para as duas equipes. Com muita garra e melhor posicionamento em campo, a seleção de Itajuípe abriu o placar no primeiro tempo com Alex, que fez o gol da partida e da classificação do time verde e branco. A seleção de Itajuípe disputa a primeira partida da final no próximo domingo, dia 6 de novembro, em Quijingue. E a grande finalíssima, dia 13 de novembro, em Itajuípe. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima quinta-feira trazendo muito Valeu. Mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau,
Valeu,
tchau.
Nath Almeida, um abraço pra você. Toda a turma 10 aí ligada com a gente. A região inteira é destaque aqui na programação da 102.9, viu, seu repórter? De Aquaraci, a primeira chapa já foi formada para concorrer à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Em Ilhéus também segue aí a articulação nos bastidores. Quem será o próximo presidente da Câmara Municipal de Ilhéus? Sai daí não, nós vamos pro rápido intervalo, toma aquele munguzá gostoso. Hoje a gente vai de munguzá, viu, seu repórter? Se você quiser aquele cuscuzinho, né? Aquele cuscuzinho especial com leite de coco. Não tem aquele leite de coco especial?
Leite de coco? E me receba aqui, ó.
Ah, quem?
O Maraú, lembra do Maraú, que você conheceu ele? Eu sim. Já conheço de muitos e muitos
sim,
anos.
Sim, sim.
E Dona Cristina, a esposa dele, estão parabenizando a filha Olinda pelo aniversário hoje. Dá um abraço em Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Parabéns pelo dia do repórter policial no dia de ontem. Olha o convite, Scarpita.
Mande.
Venham aqui pro aniversário de Olinda, em Barra Mares, comer um caruru e beber uma Heineken.
Ai, ai, um abração aí, viu? E parabéns. Vamos pro faturamento, a gente volta já já até as 8, tropa de elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista com Tintinta, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
7:08 na Bahia, 7:08. Olha, democracia é o regime de governo cuja origem do poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação política. Um dos aspectos que define democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições diretas ou indiretas. Parabéns à nação. A gente segue acompanhando, né, seu repórter, essas divergências. E mais uma vez dizer que a eleição já passou. A gente precisa estender as mãos e estarmos unidos em prol do nosso povo, da nossa gente.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:09, 7:09. Olha, em visita às delegacias territoriais dos municípios de Una e Canavieiras, o diretor jurídico do Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis, o Roberto Cerqueira, ele apontou a precariedade das unidades e a falta de ferramentas necessárias para o trabalho de investigadores e escrivães das duas cidades. Então, na unidade de Canavieiras, delegacia territorial, todos os computadores estão comprometidos, não tem internet, o prédio está praticamente condenado na parte de estrutura e está com baixo efetivo, exemplificou o Roberto Cerqueira, investigador e jurídico do Sindipoc, ele salientando que o cenário se repete em outras cidades do estado, como a cidade de Una. Lá em Una, não conta com delegado titular, a delegacia territorial, e enfrenta problemas com infiltrações. Então, as duas delegacias, tanto a de Una quanto a de Canavieiras, cada um aponta problemas. E aí, o jurídico do sindicato dos policiais civis da Bahia chegando o Roberto Cerqueira, mandando um abraço na colônia de pescadores Z34, ligado no Tropa de Elite, o Genivaldo, o Marcelo também está na escuta, o Sargento Gerson Mendes está na companhia 68, Sargento Gerson Mendes, que é o presidente também da APPM, e o Gugu Burg, tá lá na Rua do Cano, no bairro do Malhado.
Também ligado com a gente, seu repórter, a turma 10 aí da 7 de setembro, já chegando para mais um dia de trabalho, na Calanches, aquele abraço, a turma da Central de Abastecimento, nossa querida Ana de Javali aí, a Central de Abastecimento ligada com a gente também, né, da Zona Sul, lá do Hernani Sá.
E na Casa do Carpinteiro, Scarpita, o ataque soviético. Tem o Fábio, tem o Kleber, ataque e tem a Aline. Aline, Kleber e também o Fábio. É o ataque soviético da Casa do Carpinteiro.
Você voltou no tempo aí. Olha, atenção, atenção. Ilhéus tem previsão de chuvas fortes e temporais durante a semana. Uma frente fria continental que está na região sudeste vai chegar na Bahia amanhã, quarta-feira, no feriado de finados. A frente fria deverá formar aí um corredor de umidade e concentrar a umidade vinda da Amazônia. Com isso, deve provocar chuvas fortes e trovoadas em todo o sul da Bahia, incluindo a nossa Ilhéus. Ainda amanhã, na quarta-feira, a previsão é de que chova cerca de 30 milímetros na quinta-feira. chova cerca de 60 e na sexta chova cerca de 45 milímetros, reduzindo mais um pouquinho. As chuvas virão acompanhadas de trovoadas e rajadas de ventos e com raios também, viu? As chuvas têm o potencial de causar alagamentos e deslizamentos. A gente já fica preocupado com isso, né? Mandar um abraço ao nosso amigo Felipe lá do Retiro, que tá ligado com a gente. Olha, atenção, o setor de iluminação da prefeitura, a nossa ouvinte Nice, lá da Rua do Café, tá pedindo o pessoal dar uma chegadinha. Tem um poste ali em frente à antiga sede do Conselho Tutelar, que tá piscando, né? Fica parecendo um pisca-pisca, mas Natal ainda é no próximo mês. Apesar de que muita gente já entra no clima natalino agora, em novembro. Notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Gás de cozinha, atenção minha amiga dona de casa, gás de cozinha deve ficar mais barato na Bahia a partir de hoje, informou a Selen. A Selen é aquela empresa responsável, né? A Selen, a partir de hoje, terça-feira, haverá uma redução de 6,7% no preço do gás de cozinha, chamado de gás GLP. De acordo com informações da CELE, que é responsável pela refinaria de Mataripe, os preços dos combustíveis produzidos na região de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, seguem critérios de mercado. Tais critérios, como indica a empresa, considera variáveis como custo do petróleo, que são adquiridos a preços internacionais, dólar e frete, né, podendo variar para clima, ou para cima ou para baixo. A gente quer que caia. Tem que cair, viu? A Celi, que é responsável por cerca de 30% da produção industrial aqui na nossa Bahia, diz que possui uma política de preços transparentes, amparada por critérios técnicos em consonância aí com as práticas internacionais de mercado. Ai, 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 viu, seu repórter? Vai reduzir? Tem gente que voltou a cozinhar na lenha, porque o gás de cozinha, rapaz, ficou caro, viu? Um abração aí à turma 10 que trabalha vendendo gás. Tem um camarada aqui, deixa eu mandar um alô pra ele. Ele é ouvinte assíduo aqui, parrudo lá do Mar de Léo, sempre fala. Escapita, manda um alô pra ele, Escapita. Mandar um abraço primeiro pro Jai. Jai é churrasqueiro internacional. Jai, um abraço pra você. É Cid, Cid do Gás. Cid do Gás tá ligado com a gente. Cid, um abraço pra você. Sempre atendendo aí a comunidade da Zona Sul. Cid do Gás, vi essa matéria agora, lembrei de você, viu, Cid? Dá desconto pro povo aí. Vamos lá, seu repórter, 7h14, 7 horas, 14 minutinhos na Bahia. Bom, é a questão do transatlântico, né? Parece que chegou o primeiro transatlântico, eu não vi muita movimentação receptiva, não sei se foi clima de política, né, dia da eleição, mas a gente precisa fazer um receptivo diferente a cada ano. Ilhéus precisa encarar o turismo como uma fonte de renda importante. E nós temos um potencial incrível, estou sempre dizendo aqui. Ilhéus é uma cidade com potencial nos mais variados segmentos do turismo. Nós temos turismo de negócio, turismo de aventura, turismo religioso, turismo cultural. Agora, o que é que está faltando, seu repórter? O que é que está faltando para a gente poder decolar, encarar? As pessoas têm que estar nas preparadas? O Sebrae tem buscado oferecer cursos?
Há muito tempo,
Escapita. Contrapartida, iniciativa privada, né? Essa parceria, prefeitura, governo do estado.
Faltam técnicos, profissionais. O único secretário municipal de turismo que decolou o turismo em Ilhéus, que também tinha uma experiência, uma vasta experiência na Bahia Tussa, foi no governo do ex-prefeito Valderico Reis. O Raimundo Mazei.
Raimundo Mazei. Agora, eu não tenho procuração para defender aqui o Fábio Júnior, mas o problema da secretaria, atual secretaria do Turismo de Ilhéus, seja freio de mão puxado. Não tem união. Eu não consigo visualizar uma equipe com só objetivo. Parece que é uma panelinha, assim, três, quatro núcleos. Primeiro que não tem infraestrutura suficiente. Eu acho que uma secretaria de turismo, que o próximo gestor em Ilhéus... E vai aqui, inclusive, uma dica ao prefeito Mário Alexandre, que dá tempo ainda, Marão, tem 2 anos. Poder estruturar a Secretaria do Turismo, dar condições de trabalho.
Pronto, você falou tudo, acabou de falar tudo. Falta de condições de trabalho para o secretário.
O que o Fábio Júnior já mostrou, Marinho Santos, que tem capacidade e sabe buscar recursos. Ilhéus está com um projeto trancado, que eu não sei a quem interessa. o projeto Agência Ilhéus 500 anos. O que está acontecendo? Por quê? Atenção, amigos vereadores! Provoque, hoje é dia de sessão na Câmara. Faça esse questionamento. Vereadores de Ilhéus, onde está o projeto da Agência Ilhéus 500 anos? Nossa cidade vai completar 500 anos. Tem um projeto maravilhoso com recursos garantidos pelo Ministério do Turismo. É recurso federal. E um montante de dinheiro, Marinho Santos, que dá para fazer muita coisa.
Pode estar trancado e gavetado em algum lugar.
Mas a quem interessa segurar esse projeto da Agência Ilhéus 500 anos? A quem interessa? A quem interessa? A cidade vai completar 500 anos. Porto Seguro, nos 500 anos, utilizou desse mesmo projeto e mudou a realidade. Eu tenho plena certeza, porque eu conheço esse projeto, eu acompanhei a elaboração desse projeto. Ilhéus vai ter a sua grande oportunidade da virada, seu repórter, com o projeto Agência Ilhéus 500 anos.
Com fé em Deus, Scarpita, outra coisa preocupante que você colocou muito bem quando falta condições de trabalho para determinados secretários, eu pergunto a você, Scarpita, onde está a Secretaria Municipal do Meio Ambiente? Eu falei Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se tem estrutura ou se não tem estrutura, se secretário só está passando cartão todo mês.
Não, seu repórter, você está equivocado. Diego Messias.
Falei tem, Secretaria Municipal
do Meio Ambiente. Ele é o secretário do Meio Ambiente. Diego Messias. Diego Messias é o secretário do Meio Ambiente.
Diego Messias.
Tem também encontrado dificuldade de trabalhar, mas tem sido guerreiro.
Pronto, Diego Messias, pegar o carro e pegar seus fiscais, pedir proteção à Delegacia de Proteção Ambiental, o delegado Eduardo Barcelos, a CIPA, o pelotão aqui em Ilhéus, fica no Jardim Savoia, o tenente Cavalcante, porque ó, estão invadindo a área verde lá no Joia do Atlântico, litoral norte de Ilhéus. Logo depois da entrada do Joia, você vai ver, estão desmatando, derrubando árvores e construindo barracos, até pessoas que não precisam e quem precisa, e outros que pegam para poder vender posteriormente. Então, o cortinado verde de árvores já está todo derrubado. Você já passa de carro e já vê os barracos sendo erguidos dentro do mato, e lá estão roçando, estão fazendo fogo, né? Colocando fogo. Então, a gente não vê uma ação da prefeitura, e eu quero ver a ação da prefeitura. Aquele terreno é uma área verde, é do Joia do Atlântico. Aquele terreno é uma área de quem? De quê? Por quê? Invadido a cara, na cara de tudo e de todos. Então a gente chama a atenção do delegado, doutor Eduardo Barcelos, do Diego Messias, do tenente Cavalcante, comandante do pelotão da CIPA, Joia do Atlântico. É uma área verde invadida, árvores sendo derrubadas e os barracos sendo erguidos, sem que as autoridades tomem nenhum conhecimento. E também a conivência da Associação de Moradores do Joia do Atlântico, na pessoa do senhor Carlos. O senhor Carlos deveria descer, prestar uma queixa na Polícia Civil, ou seja, ao delegado Eduardo Barcelos, e pedir apoio. Não pode acontecer o que está acontecendo na cara de tudo e na cara de todos ali no Joia do Atlântico. São pessoas que às vezes precisam, mas vão para outro lugar. A área verde destruída. Ah, tem uma água que corre, um córrego, Scarpita. Aquilo ali vai se acabar, meu amigo. Será que ninguém está vendo aquilo ali, não? Cadê as autoridades? Cadê a polícia? Cadê a Secretaria do Meio Ambiente? Diego Messias, com a palavra. Seu Carlos, presidente da Associação de Moradores. Delegado Eduardo Barcelos. E o tenente Cavalcante, comandante do pelotão da CIPA. Ação! Vamos trabalhar!
Tá feito o desabafo do repórter Marinho Santos. Tome sua água aí, viu? Toma sua água aí. Ó a pressão, viu?
Capita, fala, capita!
Se não for na pressão, Scarpita, quem ama Ilhéus, quem gosta de Ilhéus, quem mora em Ilhéus, quem vive Ilhéus, não pode deixar esse tipo não, de coisa acontecer.
Sem dúvida alguma, a gente tem denunciado aqui invasões em vários pontos da cidade.
Não é só na cara de tudo e todos.
Não é só essa questão aí do litoral norte, não. A gente tem invasão na Avenida Soares Lopes, a gente tem invasão na Praia do Sul. Aquela questão do terreno lá que pertencia ao Comirama e que estão cercando
o
e que...
O posto de combustível alongou e cercou.
Vai fazendo. Se o terreno era dele, como ele falou, olha, o pessoal da rádio tá falando, mas esse terreno é área particular. Por que que ele não cercou lá do início? Aí agora depois, esse aqui eu vou pegar também mais um pedacinho. A gente vai... Já passou o período eleitoral e a gente vai retomar isso aqui. Vamos protocolar no Ministério Público, vamos solicitar esclarecimentos. Se a Câmara de Ilhéus, se os vereadores que têm a obrigação de fiscalizar o Executivo não estão cumprindo o seu papel, esse programa, com a ajuda do povo, vai cumprir esse papel, porque nós vamos denunciar.
E o documento, Scarpino, sai de dentro da prefeitura. Daqui a pouco, o proprietário, dono do posto de combustível ali perto, do lado da cabana Guarani, ele vai ter o documento do terreno, porque sai de dentro da prefeitura.
Lamentável. Vamos dar passada no WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Jorge Sena, nosso querido Bolinha lá de Uruçuca, bom dia, grandes autoridades da comunicação regional, líder de audiência no horário. Valeu, Jorge Sena, um abraço, saúde e paz pra todos nós, hein? Bom dia, Marinho Santos Escarpeta, me chamo Joyce do Lava Pés. Depois do protesto, eles colocaram o ônibus só de manhã e meio-dia. Mas nós queremos horário das 5 horas, e os feriados e os finais de semana. Ajuda a gente aí, meninos. Valeu, Joyce. Um abraço. Tenente Coronel Serpa. Olha aí, hein? A galera já mandando um recado aqui. Estão invadindo até o Mangue. Gostei. Marinho Santos Escarpita. É por isso que o Tropa de Elite é o número 1. Grande abraço aí à turma que está ligada com a gente. Aqui são assuntos do dia a dia do nosso povo. Olha, bom dia, não posso me identificar. Pede aí para o vereador do Banco da Vitória aparecer, porque ele vive escondido dentro de um único lugar. Rapaz, é o vereador cabeludo, né? Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Scarpita. Vocês dão show. É isso aí, tem que descer a chibata, meu. Rapaz, diz que você é igual o Gerdão Rosário. Não come, não toma sopa de letra para não comer H, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, que Deus continue abençoando e protegendo vocês. Eu estou aqui curtindo e ouvindo meu melhor programa aí, Tropa de Elite. Valeu, tá pedindo um alô para o tio Fernando, tia Yara, noiteiro. Um abraço para você, Regina Costa, Dedel Soares, tá lá no Iguape ligado com a gente. Iguape tá ligado na Gabi, Alex Adame na Conquista, sucesso. Que Deus abençoe grandemente toda a equipe da Gabriela FM. Bom dia, senhores do rádio, desse domingo, dia 6, tem mais um sensacional baba dos amigos de Joerana, hein? A turma dos 40, né? Então, vai ser bom demais. Vai ser domingo agora, dia 6, um abração. Gugu de Aritagão, um abraço pra você, Gugu. Olha, por favor, será que tem como divulgar mais uma vez sobre a perda dos documentos? Tiago Geraldo Cardoso Santos, atenção, atenção, utilidade pública, perdeu os documentos. Tiago Geraldo Cardoso Santos, quem encontrar, manda pra gente. Kleber da Barra, um abraço pra você na Barra também. Tem a Cida Nascimento, Cida, um abraço pra você. Eliana Senna, olha, Scarpita e Marinho Santos, tem problemas de glaucoma e dependo eu e muitos, né, da guia do posto de saúde aqui no Pontal, que já vai fazer 3 meses, e quando vamos lá para saber se já estão liberando, a mulher responde que ainda não sabe quando vai liberar. Daí quem depende de pegar os colírios tem que ficar cego, porque nem passa pelo médico e nem pega a guia para os colírios. Atenção, atenção, secretário de saúde. Nós conhecemos muito bem essa questão do glaucoma, em Ilhéus. Ajuda o povo. Inclusive, nós temos informações privilegiadas sobre esse caso aí. Tá certo? Tem que ter assistência. Se parar o tratamento, a turma corre o risco de perder a visão, ficar cego em responsabilidade. Então, secretário, atenção aí, Fábio Mantena, você que é da área de comunicação aí, manda uma nota pra gente, o espaço tá aberto aqui, o que é que tá acontecendo? E pra gente fechar aqui, olha, Marinho Santos Escarpita, manda um alô aí pra meu pai José Caetano, minha irmã Alba, todos meus familiares aí, Uruçuca, ligado aí com vocês. audiência total. Tem aniversariante aqui, a Cauana mandou aqui, tem um áudio aqui, vamos lá, vamos ouvir aqui, vamos ver.
Robertinho Escarpita, bom dia.
Bom dia.
Anunciei pra mim, por favor, a meu irmão perdeu a habilitação dele, e o nome dele é Grimário Soares de Souza. E minha irmã veio marcar aqui um exame hoje pra ele e perdeu a habilitação dele. Se alguém achou, por favor, padre. Entregar.
Grimaldo perdeu na subida do posto aqui do Banco da Vitória o documento, hein? Feliz aniversário pra Thaís Carvalho, tá completando 14 anos hoje, né? Um abração aí, Cleiton e Thales, seu repórter.
Olha os documentos que foram entregues, né? Aqui no Tropa de Elite, documentos de um veículo, esse documento já foi contactado com o capitão Zacarias entrou em contato e daqui a pouquinho nós vamos entregar ao capitão Zacarias para passar para o cabo PM Novaes da Companhia 70, cabo Novaes, documentos daqui a pouquinho
em
poder do capitão Zacarias. E dizendo, Escarpita, que daqui a pouquinho, 10 horas, o sepultamento hoje do Mestre Pio. Mestre Pio será sepultado daqui a pouquinho às 10 horas. O corpo ainda velado no SAF, aguardando a família chegar. Muita gente viajando, muita gente morando fora de Ilhéus. E a família está chegando daqui a pouquinho. Inclusive tem um filho dele morando no Catar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional no Tropa, dessa vez a gente segue para Itabuna. Manoel Messias, bom dia, Manoel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da cinquentenário. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. Mutirão por lixo eleitoral entrou em ação. Pessoas insistem em sujar as ruas de forma desnecessária, atirando assim material de seus candidatos e coligações nas calçadas e nas ruas. Por isso, cerca de 160 homens que trabalham na limpeza pública foram a campo logo nas primeiras horas de ontem, segunda-feira, para executar o mutirão de retirada do lixo eleitoral. No final do dia, foi verificada uma grande quantidade de lixo envolvendo material de campanhas políticas e entulhos removidos. As equipes de serviços públicos foram deslocadas para diversos pontos da cidade, principalmente aqueles próximos das sessões eleitorais. Iniciada a revitalização do gradil da Avenida Beira Rio e de duas pontes aqui na cidade. Já em andamento as obras de revitalização do gradil do Rio Cachoeira na Avenida Beira Rio, no centro de Itabuna. Acompanhado de engenheiros e técnico de construtora, ficou determinado que, de imediato, as obras terão a substituição de materiais e pintura. Será recuperado o guarda-corpo de toda a extensão da Avenida Beira Rio, a ciclovia. E além disso, a revitalização da passarela da Ilha do Jegue e da ponte Góis Calmon de acesso ao bairro Conceição. De acordo com o superintendente de serviços públicos, Francisco de Souza Lino, são cerca de 4 mil metros de gradis. Definida a programação de missas para o dia de finados. O 2 de novembro, amanhã, quarta-feira, feriado nacional, é reservado para homenagear e manter viva a memória do ente querido que não está mais presente fisicamente. É uma data marcada por celebrações realizadas pela Igreja Católica. Aqui em Itabuna, a programação religiosa especial no dia de finados começa logo cedo, às 7 horas da manhã, com a missa do padre Adriano Fernandes, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, a missa no cemitério Campo Santo, que fica no bairro Pontalzinho. Para os familiares que desejam homenagear os seus entes queridos, outras 9 missas serão realizadas no decorrer do dia. De acordo com a programação, às 8 horas da manhã, a missa será celebrada pelo padre Acácio Alves, da paróquia São Judas Tadeu. Em seguida, às 9 horas, a missa será conduzida pelo padre Reinaldo Jacinto, da paróquia Santa Rita. Na parte matutina, ainda serão realizadas missas às 10 horas e às 11 horas da manhã. À tarde, teremos missas às 14 horas, 15, 16 e 17 horas. Hospital de Base terá novo anexo. Um projeto para a reforma do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães já foi apresentado. A sugestão é construir um anexo aproveitando parte do projeto arquitetônico, em vez de mexer no imóvel que foi construído há 30 anos. O processo para as obras do anexo está em fase de licitação, havendo a previsão de que sejam investidos pouco mais de 60 milhões de reais. A intervenção terá construção e 3 pavimentos, terá 6 salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI, ampliação da emergência, setor técnico e um centro de diagnóstico por imagem. Itabuna receberá curso sobre a implantação da nova lei de licitações dos municípios. Acontecerá aqui na cidade, nos dias 4 e 5 de novembro, um curso sobre a nova lei de licitações, Lei 14.133/2021. E sua implantação no âmbito municipal. O curso será realizado no auditório do Hotel Tarique Fontes, no horário das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O curso terá como ministrante o professor Alessandro Prazeres Macedo, que é auditor externo do TCM Bahia, ex-chefe da assessoria jurídica e atualmente diretor de assistência aos municípios. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$ 2,00, suco da fruta R$ 1,00 e fica na Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Bom dia pra todo mundo, hein? Tá na hora, 7h44 na Bahia.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
No nosso WhatsApp, manda aí, daqui a pouquinho, os últimos áudios de hoje, 7398-829-1029. Olha, seu repórter, ontem no finalzinho do programa, a gente falou, trouxemos de primeira mão essa informação também sobre a votação, ainda sobre as eleições 2022, das cidades aqui, Ilhéus e Itabuna. Ambos os dois prefeitos são da base do governador. E ambos, tanto o Mário Alexandre quanto o Augusto Castro, com o Jerônimo, pedindo voto para o Jerônimo. E aí logo depois todo mundo começou a fazer essa matéria, né? E os blogs e a turma comentar. O Jerônimo, ele venceu as eleições, né? No segundo turno, o ACM Neto perdeu. Agora o ACM Neto, ele conquistou vitórias parciais em cidades importantes do estado. A exemplo da capital, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilhéus e Itabuna. O mesmo fato que aconteceu, né, lá em Salvador, e Feira de Santana, Porto Seguro, que o Jânio Natal, que é bolsonarista, né, aconteceu aqui nas duas principais e maiores cidades do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, governadas pelos prefeitos, o Mário Alexandre aqui em Ilhéus e Augusto Castro em Itabuna, ambos do PSD e aliados de Jerônimo.
Os soldados de ACM Neto estavam espalhados pedindo voto nas grandes cidades do estado da Bahia.
Eu quero aqui destacar, né, a articulação forte, começando com o presidente do Diretório Municipal do União Brasil, o Valderico Júnior, o Jailson Nascimento, que teve junto, Cacá, a turma do PP aí que teve junto também, Vivaldo Mendonça, os vereadores, o Fabrício, o Tandique, Ivo Evangelista, Nerival. Teve uma turma boa, Roland Lavini aqui em Ilhéus, né, coordenado aí pelo nosso querido Vivaldo Mendonça, o Dirã Filho. Se eu estiver esquecendo de alguém aí, por favor, me ajude.
Eu lembrei de uma pessoa importante.
John Ribeiro.
Que não colocou a cara no ponto.
Quem foi?
Eu não vi a cara de Jabes Ribeiro nessa campanha para ACM Neto.
O Jabes estava presente, sim. É, em todas as vindas, né, do Neto aqui.
Ele vem com o Neto e vai para casa.
Você está com problema com o Jabes de novo. Deixa
não,
já.
Não, não estou com problema, estou falando verdade. Não,
vamos focar aqui. Em Itabuna, né, você tem a Maria Alice, que é a dama de ferro, que foi uma guerreira, tem uma experiência mais de 40 anos de política, né? Amiga do ex-prefeito saudoso Fernando Gomes, o Pancadinha, que foi um soldado incrível em Itabuna. O desejo de mudança, né, seu repórter, que toma conta do povo.
O Guinho.
O Guinho, que foi candidato vice-prefeito, né, tá, rompeu com o Augusto Castro. É, o ex-prefeito Azevedo também foi um guerreiro aí nessa luta. E também a questão dos bolsonaristas, que com o segundo turno deixaram o João Roma. O João Roma não conseguiu, né, e aí os votos do João Roma migraram. O Neto recebeu aqui em Ilhéus 53.363 votos, o que representa 54,16% em Ilhéus. Antes, né, no primeiro turno, foi 45.168, 45,86%. Dados aí ao petista na cidade. Em Itabuna, o candidato do União Brasil foi escolhido de 68.739 eleitores. Em Itabuna, Neto obteve 61.016%, 61,16%. O Jerônimo teve 25.078 votos. É um negócio incrível, viu, Marinho Santos? 43.661 votos dos itabunenses, representando 38,84%. Então, o Neto obteve em Itabuna 25 mil votos a mais que é o candidato do prefeito Itabuna, que já foi governada pelo Partido dos Trabalhadores, né? O Geraldo Simões, que tem uma história em uma cidade politizada diferente de Ilhéus. Então, eu quero parabenizar aqui a turma de Ilhéus, mostrando força e o desejo de mudança. Agora, né, que a turma quer. Agora, você acredita que fica fraco o Marão e o Augusto Castro diante disso aí?
Perante o governo do estado, sim. Agora eu quero nessa contabilidade aí, quem deu mais votos, Ilhéus ou Itabuna?
Itabuna, Itabuna. Itabuna, o eleitorado de Itabuna é maior que o nosso também um pouco, viu? Itabuna deu 68.739 votos, Ilhéus deu 53.363 votos. Né? Com essa votação, e o Neto, inclusive ele ontem, já está articulando aí, vai dar uma descansada boa, mas a gente sabe que 4 anos passam rápido. É um camarada que tá no sangue, né? Tá na veia a questão da política desde o tempo do seu avô, saudoso Antônio Carlos Magalhães.
E daqui a pouquinho tá assim, ó, Neto vem aí de novo.
E as eleições para 2024, que entram também nas discussões, né, seu repórter Marinho Santos? 2 anos passam-se rápido, 4 anos, logo depois também chega a hora, né? E que a gente vai estar aqui torcendo para que o novo governador possa montar uma boa equipe de governo, que melhore a saúde, a segurança pública. A gente tem um programa aqui que fala muito de polícia, então a gente tem acompanhado a deficiência, a falta de estrutura. A gente sabe da determinação dos guerreiros policiais, mas em muitos casos não tem condições de trabalho. O Sinipoc está aí denunciando constantemente, seu repórter, que possa sentar com os policiais, fazer uma negociação, Jerônimo. O que o Rui deixou a desejar nesse último ano, o Rui mudou muito. O Rui ficou diferente do Rui que a gente conheceu lá em 2014.
Eu vou perguntar a você, mas você não vai me responder hoje nem agora, vai me responder na quinta-feira, se você já escolheu o nome, o seu nome está no bolso, quem vai ser o candidato, quem vai ser o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Olha, no nosso site Estado oferta 2.113 vagas em concurso público para professor e coordenador pedagógico. Tem também essa notícia triste, o suicídio na Zona Sul da cidade de Ilhéus. A ACM Neto deseja sorte a Jerônimo e promete fazer uma oposição lúcida. Outro destaque é o Flamengo, que tem 5 jogadores pré-convocados para a seleção brasileira da Copa do Mundo aí, que legal, viu? E o gás de cozinha, que deve ficar mais barato na Bahia a partir de hoje, informando a Selen. Eu vou no Zap Zap, a última passadinha, pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente, seu repórter!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O problema da árvore aqui, Flor e Portela, não foi resolvido ainda, meu irmão. É, via que o pessoal ia para esse responsável aí por esse setor, Marisol, ajuda a gente aí.
Flori Portela, aí, senhor repórter. Dia. Atenção, atenção, Flori Portela ali no Malhado, pertinho da casa do carpinteiro. Atenção, atenção, Jeová. Toma resolver isso aí. Olha, sou morador da Urbis em Ilhéus, caminho 13, o calçamento da rua está subindo, causando quase um impedimento do acesso às garagens. Que absurdo aí. Atenção, a turma do Hernani Sá. Marinho Santos Escarpita, meu nome é Simone, queria fazer uma reclamação a respeito aí. O ônibus 1804 não quer parar no ponto da feirinha do Frei Vantuí. Quando para, não espera os passageiros. Fora do ponto, duas vezes aí. Frei Vantuí, mandar um abraço pra turma. Atenção, nosso amigo aí, o Joca da São Miguel. Joca, conversar com esse motorista. Tem que saber tratar bem um povo. Eu fico retado quando eu vejo maltratando o povo, viu, seu repórter? Joca lá do Hernandes Sá, tá pedindo pra gente falar aqui esse negócio do calçamento da rua tá subindo. Lucas do Basílio, um abraço pra você, ligado com a gente. É, olha, Marinho Santos Escarpita, meu nome é Gabriel, pede ao prefeito aí, avisa que as eleições já acabaram, mas até agora a SEDUC não pagou os estagiários, o Colégio do Basílio continua sem aula, os alunos também, sofrimento, viu? Marinho Santos Escarpita, ligadinho no Tropa de Elite, parabéns, Marrom de Léo, Zé Moral e todo mundo gosta, viu? Olha, bom dia, aqui é Edson, né? Desejo a todos aí o nosso dia repleto, que Deus abençoe. Forte abraço, parabéns, Marinho Santos Escarpita, pelo programa Tropa de Elite. Olha, Marinho Santos Escarpita, que show esse Tropa, viu? Olha, uma mãe de um aluno aqui do Colégio do Retiro queria fazer uma reclamação sobre o colégio. Na Escola do Retiro, quase direto, tá tendo cobra dentro do colégio, fazendo medo aos alunos e professores. É, rapaz, imagina só, você tá na sala de aula, vê uma cobra aí, viu? Marinho Santos Escarpita, preciso da ajuda de vocês sobre um processo contra a Embasa. Eles fizeram uma área de servidão na casa da minha mãe, já tem 4 anos e até hoje ela não conseguiu pegar o dinheiro, pois o juiz da primeira vara da fazenda exige documentos e minha mãe não exigiu nada da Embasa. Obrigado, se der, entre em contato comigo. Marinho Santos, pegar esse contato aqui pra você. É, caminhar para o nosso departamento jurídico. Já vou chamar o Paulo José. Cadê aqui? Marinho Santos. Deixa eu mandar logo para você. Esse programa aqui, o povo traz o problema, a gente ajuda a resolver esse problema. É, já vamos salvar aqui para poder encaminhar. Viu? Nosso amigo ouvinte aqui, que perdeu essa situação aí da mãe. Edu, viu, Edu? Já vou encaminhar aqui para a gente ver com o nosso jurídico o que é que pode ser feito para resolver esse problema. Processo com a Embasa, seu repórter. Processo com a Embasa. E a Embasa não resolve, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer.
Olha, Escarpita, tem um pedido para fazer aqui. Ó, você que é torcedor do Flamengo, eu não sou Flamengo, não manda nada para mim não, meu amigo. Por favor. É, eu quero, na pessoa do Ébano, Tavares e dos demais flamenguistas, não me mande no meu WhatsApp nada do Flamengo, por favor.
Sempre Flamengo.
O assessor de Jabes Ribeiro já mandou um WhatsApp pra mim aqui, viu, Escarpita? Daqui a pouquinho eu vou ouvir o assessor de Jabes Ribeiro, porque não pode falar o nome de Jabes.
Ai, ai,
e o assessor vem logo no Zap.
Olha, e ainda sobre os guerreiros que ajudaram aí nessa votação, né? Falar do professor Reinaldo, Lu Cerqueiro, uma figuraça também, queridíssima. E Kelly Araújo, né? A filha do nosso querido doutor Cosme Araújo. Cosme, inclusive, também correu atrás aí e ajudar essa votação, né? Espero não ter esquecido de mais ninguém. Birubiru, aquele abraço pra você. Paulo José vem chegando. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Pra fechar o Tropa de hoje, a gente segue até a cidade de Camacan com o nosso correspondente Paulo José.
Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes do Tropa de Elite aí na Gabriela FM em Ilhéus. E a você que nos acompanha também através do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias para esta manhã, 1º de novembro. Os fatos aqui, em primeira mão. Lembro, mortas entre o domingo 30 e esta segunda-feira 31, na cidade de Itapela. A Polícia Civil já está investigando os crimes. No domingo, por volta das 6:30 da manhã, Gerlane de Almeida Silva, 31 anos, foi encontrada morta na estrada que liga a BR-101 ao distrito de Monte Pascoal. Ela foi atingida por um objeto perfurocortante, provocando um ferimento de 10 centímetros no pescoço. A polícia suspeita que a mulher tenha sido vítima de uma vingança, pois na noite anterior ela discutiu com um homem em um bar. Na manhã seguinte, o suspeito foi visto seguindo a vítima, que estava indo votar. Já no fim da madrugada desta segunda-feira, Valdinei Batista da Silva, de 39 anos, foi assassinado na estrada do Queimado, região do bairro Pereirão. A perícia constatou que ele foi atingido por pedradas e por um tiro no rosto. A polícia investiga a autoria e a motivação do homicídio. A Polícia Civil trabalha em mais um caso e com a hipótese de feminicídio, no caso de uma mulher que foi encontrada morta dentro de um rio no distrito de Buranhém, na zona rural do município de Guaratinga. O corpo de Maria Aparecida Rodrigues Pereira, 36 anos, foi localizado na tarde do último sábado com uma lesão no pescoço e uma perfuração na cabeça, possivelmente de arma de fogo. Segundo uma sobrinha, a vítima morava em Monte Azul, no município de Jurucuçu, e teria saído de casa no início da manhã, depois de manter contato com um homem com quem conversava em uma rede social. De acordo com a informação, os dois teriam marcado de se encontrar na vizinha cidade de Santo Antônio do Jacinto, lá em Minas Gerais, que é aqui na divisa com a Bahia. As investigações indicam ainda que Maria Aparecida vinha sendo ameaçada, intimidada por um homem com o qual mantinha um relacionamento. Ela ainda não foi ouvido pela polícia. Ele não foi ouvido pela polícia até o momento. O Departamento de Polícia realizou a coleta de vestígios biológicos para que sejam confrontados futuramente com material genético de algum suspeito. O laudo da perícia deve ser divulgado e concluído em até 30 dias. E por último, a Polícia Civil de Camacan segue investigando um homicídio que ocorreu no último fim de semana aqui na cidade. Trata-se de Sirlanildo Nascimento dos Santos, popular índio, de 54 anos. Foi morto na madrugada do último sábado a golpes de facão em frente ao matadouro municipal, nas proximidades do distrito de Léo Ventura, na rodovia que liga Camacan ao município de Pau Brasil. Tudo indica que a morte foi provocada por um profundo corte desferido sobre o pescoço da vítima, que ficou quase que degolada. De acordo com o comandante da Polícia Militar, o major Leonardo Dumas, aqui de Camacan, a autoria do crime é desconhecida e, pelas imagens, tudo indica que a vítima pedalava pela rodovia com sua bicicleta quando foi brutalmente assassinada. A PM esteve no local para fazer ali, né, a guarda da área para que não houvesse aí prejuízos nas investigações, no colhimento de provas, indícios, enfim, que possam ajudar a polícia técnica a desvendar este crime. A civil também esteve no local, autorizou a remoção do corpo para Itabuna e posteriormente foi aí, portanto, liberado para outras investigações da Polícia Civil aqui da cidade de Camacan. Paulo José, direto desta cidade maravilhosa,
Camacan.
Para outra Elite, aí na Gabriela FM em Ilhéus.
Valeu, Paulo José, gostei da cidade maravilhosa. Vou mandar um abraço ao nosso querido Nau Araújo, que também estava nesse grupo aí, o Marinho Santos, e de apoio ao ACM Neto. Final de tropa.
E ele já falou por que não veio?
Não, eu acho que ele ficou, acho que o carro quebrou, viu?
O carro quebrou.
Tá bom. O Moacir vai puxar a orelha dele depois, viu?
Scarpe, acabei de falar que não sou Flamengo, que não me mande nada do Flamengo.
Deixa o Flamengo.
O Chicão Chapista, Chicão lá do bairro do Malhado, acaba de mandar pra Chicão. Eu não sou Flamengo, Chicão, por favor. Eu já falei, não mande nada de Flamengo pra mim, rapaz.
Os flamenguistas em paz, rapaz.
Acabou.
Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, vem comigo.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa, bom feriadão pra todo mundo. Renatinho Bad Boy já tá chegando, tem muita coisa boa na programação da Gabriela, que amanhã a gente possa, né, homenagear os nossos entes queridos que já partiram. Bom feriado, a gente se encontra na quinta, a partir das 6, bem cedinho aqui na Gabi. Perdeu a tropa de hoje, podcast daqui a pouquinho liberado, disponível pra você ouvir o Tropa na íntegra. A gente se encontra na quinta, oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Geo Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Alegria sempre. Bom feriadão, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.